Um grande abraço, muito bom dia. Você que está ligado aqui na TV Câmara, no YouTube, seja muito bem-vindo. Hoje, segunda-feira, 4 de setembro de 2023. A partir de agora, a gente inicia a transmissão de mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal, numa produção da Diretoria de Comunicação e TV Câmara. Ao meu lado, o jornalista Marcos Vieira.
Bom dia, Marcos. A todos e a todos.
Muito bom dia, presidente Domingos Paula de Souza.
Vereador Américo, vereador Elcimar Fortunato, vereador João da Luz, vereador André Rezende, vereador Marcos Carvalho, vereador Eli Rosa, vereador João Feitosa, vereador Luzimar Silva, vereador Fred Cacheta, vereador Fred Godoy, vereador Domingos Paulo, presidente dessa casa, qual é o suficiente, presidente? Vereador Suender.
Havendo qual o suficiente, sob a proteção de Deus, eu quero abrir a sessão e solicito ao vereador professor Marcos que faça essa leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. O Senhor vem julgar nossa terra. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo seus prodígios. Pois Deus é grande e muito digno de louvor. É mais terrível e mais que os outros deuses. Porque um nada são os deuses dos pagãos. Foi o Senhor e nosso Deus quem fez os céus. O céu se rejubile e exulte a terra. Aplauda o mar com que vive em suas águas. Os campos com seus frutos rejubilem e exultem as florestas e as matas, na presença do Senhor, pois Ele vem, porque vem para julgar a terra inteira. Governará o mundo com toda a justiça e os povos julgará com lealdade. Salmo 95.
Comentar aqui a imprensa, na pessoa do Lucivan, Lourival Pires, Marcos Vieira, nosso fotógrafo está aqui, o Ismael também, cantar a todos vocês, desejar uma boa semana a todos, e para a gente poder abrir o pequeno expediente, passo a palavra ao nosso primeiro secretário, o vereador Cato Fred Cacheta, para poder fazer a leitura da síntese da ata anterior, bem como correspondência, os projetos, caminhar depois a diretoria legislativa.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma sessão ordinária. Síntese da ata da sessão anterior. Aos 23 dias do mês de agosto de 2023, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado por cabo Fred Cacheta, Jackson Charles, Frederico Godoy, Cleide Lara e Luzimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária número 188 de 2023, de autoria do vereador professor Marcos, que institui no âmbito do município de Anápolis a Semana de Combate aos Crimes Cibernéticos e dá outras providências. Usaram a palavra Celiane da SOS, Frederico Godoy, Policial Federal Suender, Luzimar Silva e Hamilton Espíndola. Grande expediente, usaram a palavra Cabo Fred Caixeta, Cleide Lário, Jean Carlos, João Feitosa, João da Luz, José Fernandes, Domingos Paula de Souza e Jackson Charles. O senhor presidente solicitou que fosse lido o projeto e encaminhado às comissões. Projeto de Decreto Legislativo nº 189 de 2023, de autoria do vereador professor Marcos, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina ao senhor Antônio Frederico Neto e determina outras providências. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em única votação, veto 140 de 2003, de autoria do prefeito. Veto parcial ao autógrafo de lei número 40 de 2003, de 18 de maio de 2023. Que dispõe sobre a implantação do programa de recuperação de rios, córregos e lagos de Anápolis, despoluição e revitalização, e da outras providências. Veto mantido por unanimidade dos presentes, com 17 votos favoráveis. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 158 de 2003, de autoria da vereadora Thaís Souza, que reconhece os cães e gatos como seres sencientes com natureza jurídica própria, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 165 de 2003, de autoria da vereadora Thaís Souza, fica instituído o mês municipal Julho Dourado, dedicado à conscientização sobre a vacinação dos animais para a prevenção de doenças e zoonoses. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentado e votado emenda ao projeto original. Foram lidas moções, indicações e requerimentos. Sem quórum regimental, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 4 de setembro, em horário regimental. O nome dos vereadores presentes em plenário no momento da suspensão encontram-se registrados em ata. Correspondências. O gabinete do vereador Dr. José Fernandes informa que o mesmo não comparecerá nas sessões ordinárias do dia 4, 5 e 6 de setembro por motivos de saúde. Projetos a serem encaminhados às comissões. Projeto de decreto legislativo número 190 de 2003, de autoria dos vereadores Delcimar Fortunato Celiane da SOS, que concede título cidadão da Paulina ao senhor Richelson Xavier dos Santos e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 192 de 2003, de autoria do vereador Hélio Araújo, que dispõe sobre a obrigatoriedade do município de Anápolis a regulamentação da categoria profissional de terapeutas. Projeto de lei ordinária número 193 de 2003, de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos postos de combustível no município de Anápolis informar ao consumidor se a gasolina comercializada é formulada ou revitada e dá outras providências. Projeto de lei ordinária número 194 de 2003, de autoria da vereadora Trícia Barreto, que institui o programa de orientação e prevenção da gravidez na adolescência no município de Anápolis. Projeto de decreto legislativo número 195 de 2003, de autoria da vereadora Thaís Souza, que dispõe sobre a concessão de outorga de título cidadão da Benemérito da comunidade do município de Anápolis ao Leonardo Martins de Abreu e orienta outras providências. Sem mais projetos a serem encaminhados às comissões, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Carlos Cacheta. Registrando a presença do vereador Reamilton Finder. Também em plenário já o vereador Lizê Zé Borges.
Acho que eu tinha falado o meu não, presidente.
O vereador Jean Carlos também. Dizer que ao doutor Zé Fernandes que a gente espera o retorno do senhor com alegria aqui no plenário, que o senhor possa estar bem, né? Eu fiz uma visita ao doutor Zé Fernandes, vereador, eu, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador Luzimar Silva e vereador Jean Carlos, onde que a gente ficou muito feliz ao chegar lá no hospital e ver o senhor da forma que o senhor estava, alegre, com aparência muito boa. Então a gente fica feliz, o senhor está recuperando muito bem. Registrar também já a presença do vereador Hélio Renário, que já abre um pequeno expediente com o vereador Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. Em nome dos nobres edis, cumprimento aqui na pessoa do vereador Reamilton. Cumprimento todos que estão aí na galeria acompanhando essa sessão na manhã de hoje. Quero aqui trazer um assunto muito importante, senhor presidente. A ordem de serviço dado ali na região da Vila União, ali é onde vai estar ligando o bairro Calistópolis, a Vila União, a GO 222. É um sonho ali, aquele asfalto, qual está no Investe Anápolis. População muito feliz, agradecer ao nosso prefeito Roberto Naves por estar ali dando aquela ordem de serviço, entregando aquele grande benefício. Sabemos ali da loucura que é a Avenida Pelo do Vico, avenida que passo ali dioturnamente, como morador daquela região há 35 anos, sabemos da dificuldade inúmeros, o tráfego de caminhão, bitrem, ônibus, aonde tudo isso com aquela ligação ali da Rua Anápolis, e também da Vila União, ligando a GO 222. É uma obra de muita grandeza para aquela região, para a nossa cidade, para os caminhoneiros que passam por ali. Então, a Pedro do Vico vai ter aí a sua calmaria, digamos assim, e agradecer ao prefeito por esse ato. Vejo nesse trabalho aí do Invest Anápolis, vai ficar muito fácil para os próximos prefeitos da cidade, vai ter só que reformar e fazer pouquíssimas coisas, porque o que o Roberto está fazendo nessa cidade é uma coisa jamais vista nesse município, e sabemos, segundo mandato de alguns prefeitos, tem tirado o pé do acelerador, e o Roberto não, trabalhado muito pela cidade de Anápolis, trabalhado muito aí com essas obras, com essas benfeitorias ali na região sul, nesse segundo mandato, já recebemos ali o restaurante de R$ 2, recebemos agora aí essa ordem de serviço, a ponte também, que daqui a uns dias vai estar dando ordem de serviço. Então, como vereador e morador daquela região sul, me sinto muito honrado de estar podendo participar aqui nessa casa, de estar como vereador para ajudar, de alguma forma, os benefícios chegar à cidade de Anápolis, em específico, ali na região sul. Outro assunto que quero trazer aqui é sobre uma homenagem que recebi da Missão Vida, ali na cidade de Cocalzinho, qual fiquei muito feliz pela escolha do meu nome, aonde só 10 pessoas por ano é homenageado, e o reverendo Hildo aceitou ali o meu nome, fez o convite para estar recebendo ali uma linda homenagem na Missão Vidas, qual completou aí 40 anos de história, 40 anos fazendo bem, e estive ali nos últimos dias recebendo a homenagem ali dos 40 anos, aonde Anápolis, os nomes escolhidos foi o meu e da Elisânia. Então, quero agradecer aí pela essa honraria que me concedeu, Então, fiquei muito satisfeito e deixar registrado nessa casa aí a minha satisfação de estar recebendo ali a homenagem da Missão Vida, 40 anos, aonde até uma árvore ali, meu nome, aonde tem ali toda uma estrutura grande, qual eu estive também conhecendo. E fiquei muito honrado, muito feliz do meu nome estar aí sendo escolhido e recebendo ali também esse certificado. Então, deixo aqui o agradecimento ao reverendo Hildo pela escolha, e desejo a todos aí uma semana abençoada, uma semana de muita paz, de luz e de bênção para todos nós. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Guzmán. Na sequência, o vereador Reamildo Espinda, no pequeno expediente.
São 9h52. Tem 5 minutos na tribuna, o vereador Reamildo Espíndola, do Republicanos. Vamos acompanhar. 9h52.
Senhores, cumprimentar a todos que nos acompanham aí nas redes sociais. Primeiramente, cumprimentar aqui a mesa, comentando o vereador Domingos, presidente dessa casa, também o vereador Guzmán, que tem ombreado aí também a luta da pessoa com deficiência. Quero aqui cumprimentar ao Márcio, cumprimentando a todos da comunicação. Bom, o que me traz nessa manhã é, mais uma vez, agradecer a Deus por tudo quanto Ele tem nos proporcionado. Finalizamos, Marcos, o Agosto Lilás, onde tivemos um grande evento ali, a convite do Alexandre Baldi, sobre o assunto endereçado às casas, propriedade das mulheres que têm sofrido alguns ataques dentro das suas próprias residências, com seus cônjuges ou outros. Então, Agosto Lilás é um mês muito importante. E eu quero aqui parabenizar a minha esposa, em nome de todas as outras mulheres, Janaína Taíde, essa que tem ombreado ao meu lado, 19 anos já, como esposa, e destacada, é um trabalho brilhante na comunidade autista de Anápolis, envolvendo um excelente trabalho. Ela que eu tive a honra de poder também junto às nove páginas, entender e trazer a ela um título de cidadania napolina, porque é uma mulher que tem feito um trabalho voluntário há quase uma década devido à história de mãe atípica, desenvolvido aí esse trabalho na nossa cidade, como o presidente Terino, que foi da associação, e destacando aí também orientações com estudos voltados em análise do comportamento, que é o que tem evidência científica para transformação da vida das pessoas com autismo. Então, em nome de Janaína Taíde, que é minha esposa, a qual recebeu o título cidadã napolina, né, juntamente aqui com os novos pais entendendo isso, esse trabalho voltado, eu quero aqui fechar o ciclo do Agosto Lilás, destacando a todos os nomes de todas as mulheres. Bom, quero aqui abrir também a minha fala voltado ao Setembro Verde. Setembro Verde é um mês que volta à luta da pessoa com deficiência. Uma luta essa que nós temos destacado nessa Casa de Lei, do qual a Lei 4.171 é uma lei de nossa autoria, e eu quero agradecer a todos os novos vereadores por entender isso. Então, Setembro Verde, a lei que volta à luta da pessoa com deficiência, é uma lei que vem resgatar os valores, resgatar a dignidade, resgatar a equidade, resgatar a acessibilidade, resgatar o olhar para a pessoa com deficiência, trazendo aí um olhar voltado também para a empregabilidade, que é o destaque no qual estamos sempre voltados ao Fim de Poder, que é o Fórum do Ministério do Trabalho, no nosso estado, onde fazemos parte, destacando aí, né, o apoio à pessoa com deficiência dentro do mercado de trabalho. Então, o Setembro Verde é um mês que vai destacar essa luta. E graças a Deus, não só o meu gabinete, mas outros novos vereadores têm lutado nessa Casa de Lei em prol dessa luta. Por isso, mais uma vez, gratidão aos novos vereadores. A entender que Setembro Verde já está no calendário e é uma lei de nossa autoria. E destacando também, coloquei aqui ao meu lado um laço verde com girassóis, que é para destacar e aglutinar as duas situações de deficiência. Tanto a deficiência oculta, que é o colar de girassóis, que é uma lei também de nossa autoria nessa casa, que vem destacar todas as deficiências ocultas, como doenças ocultas, doenças de Crohn e também transtorno como TDAH e outras deficiências que precisam aceleramento no atendimento prioritário. Como entendemos dessa forma, quero aqui mais uma vez destacar esse trabalho ofertado à comunidade PCD do nosso município. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Hamilton. Na sequência, vereador professor Marcos.
9h57. Agora o vereador professor Marcos, do PT, usa a tribuna no pequeno expediente. Ele tem 5 minutos. Sessão ordinária da Câmara desta segunda-feira, 4 de setembro de 2023. Vamos ouvir o professor Marcos.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa aqui presente. Mas cumprimento, como sempre, especialmente você que nos acompanha pela Rádio Manchester, pelas ondas do rádio. Presidente, na última semana, toda a cidade acompanhou estarrecida uma operação da Polícia Civil que desmontou 2 campos de concentração no município de Anápolis. 2 espaços que abrigavam de maneira irregular idosos, autistas, pessoas com deficiência física, intelectual e múltipla. Toda essa situação deixou não só os munícipes, mas também as autoridades em alerta. E penso que é tarefa dessa casa, bem como de todos os representantes do poder público, nos mobilizarmos para acompanhar melhor o funcionamento das clínicas de internação, de recuperação, de todas essas instituições que trabalham com idosos, deficientes, autistas e pessoas com síndromes e transtornos. Essa é uma tarefa de toda a sociedade, inclusive as famílias estão sendo provocadas. Mas nós precisamos aqui também fazer a nossa parte. Do nosso gabinete, nós vamos emitir ofício para o Ministério Público, para o Conselho Regional de Psicologia e também já abrimos diálogo com o delegado Manuel Vanderic, com a Polícia Civil, colocando nosso mandato à disposição para que nós possamos acompanhar essas atividades e para que nós possamos aqui mais de perto, e aí, vereador Hamilton, na comissão que defende as pessoas com deficiência, para que a gente possa acompanhar essas operações, essas atividades e garantir mais segurança, mais qualidade de vida e um melhor acompanhamento para as pessoas que mais necessitam. É importante lembrar que o cuidado com essas pessoas, idosos, pessoas com deficiência, isso é responsabilidade do Estado, do poder público, em parceria com as famílias. E quando as famílias não conseguem fazer esse acompanhamento, o braço forte do Estado precisa atuar. Existe toda uma política pública desenhada entre casa-lar, serviços de convivência, casas de abrigamento, uma divisão etária de 18 a 59 anos, de 60 a mais, para que a gente possa garantir direitos humanos. E essa é uma tarefa do poder público e nós não podemos fugir da nossa tarefa e do desafio que é construir política pública para garantir qualidade de vida, principalmente a quem mais precisa. Então, quero dizer a você que me ouve pelas ondas do rádio que nós provocaremos essa semana Ministério Público, Conselho Regional de Psicologia e Polícia Civil para fazer parte e acompanhar todas essas operações para que a gente consiga garantir segurança e qualidade de vida para quem mais precisa. Obrigado, presidente. Um bom dia a todos e todas.
Dá espaço no pequeno expediente, vereador Hélio, o senhor vai querer usar a tribuna ou não? Até 5 minutos, vereador Hélio.
São 10 horas. Vereador Hélio Araújo, do PL, usa agora a tribuna na Câmara Municipal. Repito, ele tem 5 minutos. Vamos ouvir. São 10 horas e 1 minuto.
Bom dia a todos que nos acompanham pelas redes sociais, pelos canais de comunicação, a todos presentes aqui na tribuna, aos vereadores, à mesa diretora. Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Hoje eu trago aqui uma moção de repúdio. Está sendo defagada em todo o território nacional. Moção essa que o Partido Liberal está encabeçando a favor da vida. Aqui temos médicos, doutor Zé Fernando, doutora Trícia. Sabemos como é profundamente asqueroso e árduo tirar uma criança do ventre da sua mãe na sua concepção. Essa moção que está sendo feita em todo o território nacional, especificamente aqui na cidade de Anápolis, é uma moção que eu pedirei a todos os vereadores aqui presentes, para assinar em conjunto com nós, comigo, com o Partido Liberal, uma moção que fala na questão das crianças. Essas crianças estão sendo geradas no seu ventre, no ventre das suas mães. Essa moção, vou ler um pedacinho dela. Requerimento à Vossa Senhoria, no termos regimentais, moção de repúdio e ação de descumprimento de preceito fundamental, ADPF 442. Em tramitação no Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria da excelentíssima ministra senhora Rosa Weber, com pretensão e descriminalização do aborto no Brasil. Em evidente negação de direito à vida, constitucionalmente estabelecido permitindo o assassinato de nascituros indefesos. Crianças que estão sendo geradas no ventre de sua mãe. A aquisição dos cumprimentos de preceito fundamental, ADFP 442, foi apresentada no Supremo Tribunal Federal pelo Partido Social e Liberal PSOL, na qual se pede a declaração de não recepção parcial do artigo 124 e 126 do Código Penal, para permitir total e qualquer tipo de aborto realizado até a 12ª gestação do ventre da sua mãe, da criança que está sendo gerada ali. Em ação desesperada de pessoas que não prezam e não respeitam o direito da vida, garantido pela Constituição Federal, ignora toda a vontade e as deliberações de quem realmente detém o poder para tratar dessa matéria, que é o Poder Legislativo, é representado pelo Congresso Nacional e pelo Senado. Especifica, para tanto, a tramitação na Câmara dos Deputados do Projeto de Lei 1135/1991, que permitia o aborto até a 12ª semana de gravidez, ao qual foi votado em 2008 na Comunicação de Seguridade Social e Família, sendo rejeitada por mais de 33 votos a zero. Logo em seguida, também foi rejeitada na Comissão de Constituição e Justiça e arquivada definitivamente. Agora, nesse momento, é trazido por um partido um projeto dentro do Supremo para novamente trazer um projeto que foi passado pelo Congresso e Senado, e esse projeto foi arquivado. E novamente esse partido quer que esse projeto volte à tona, mas através do quê? De leis. Se uma lei, se somos Congresso e somos Senado, pessoas votadas diretamente, que são os legítimos legisladores desse projeto, e foi arquivado por 33 votos a zero, está sendo trazido novamente, mas com a força e o pedido dentro de um Supremo. Nesse sentido, peço a vós, vereadores, que sejam sensatos. Eu acho que o momento é um momento não só de partido, momento de vereadores, deputados, senadores, é o momento de dizer não à questão do aborto, a gente preservar a questão das crianças que estão dentro do ventre, e a lei é bem clara, não há morte. Obrigado, presidente. Eu vou parar.
Obrigado, vereador Hélio. Inclusive, vereador Hélio, na fala de Vossa Excelência, eu entrei com requerimento, vamos fazer uma audiência pública aqui no dia 13, 8 horas da manhã, aqui na Câmara Municipal. O objetivo é construir um processo democrático, participativo, com envolvimento da sociedade, do Estado, da família, na proteção dos direitos das crianças. Essa audiência aqui vai ser, audiência pública vai ser feita no dia 13, numa quarta-feira, 8 horas da manhã, ali no Mino Auditório, antes da sessão, onde vai envolver os vereadores, a sociedade, e chamei também, vou chamar a secretária social para a gente poder debater sobre esse assunto. Tá? Encerro o pequeno expediente e já abro o grande expediente com o vereador Suender, primeiro inscrito. Usar o grande expediente por até 10 minutos.
Agora são 10 horas e 6 minutos. O vereador policial federal Suender, do PRTB, usa a tribuna abrindo o grande expediente. Ele tem 10 minutos. Vamos ouvir o vereador Suender.
Bom dia a todos que estão no plenário, bom dia a todos que estão nos ouvindo, assistindo. Subo à tribuna aqui para falar, na verdade, de três assuntos, né, que está sendo divulgado aí, importante a gente falar aqui. Primeiro, uma operação da Polícia Civil que foi deflagrada no dia 29 de agosto de 2023, uma operação que desarticulou uma clínica clandestina, né, de Amparo Centro Terapêutico. Ela tem como proprietário o Ângelo Mário Claus Júnior e também era comandado por sua esposa, Suelen Claus. Importante a gente falar sobre isso aqui, porque é um trabalho da Polícia Civil muito bem elaborado, onde detectou ali várias pessoas, né, em vulnerabilidade, várias pessoas com problemas ali de saúde, era um verdadeiro campo de concentração. Isso ficou evidenciado, né, nessa operação, no que foi divulgado, mas o que chama atenção é que essas pessoas teriam, né, algum tipo de envolvimento dentro do executivo. Pessoas que estariam trabalhando lá dentro do executivo, pessoas que teriam alguma ligação, né, novamente com as pessoas dentro do executivo. E isso está virando, né, algo de praxe. A gente percebe que uma política Anápolis que aterroriza, uma política complicada, pois nós temos aqui, há pouco tempo, né, uma execução dentro da cidade de Anápolis que teve uma pessoa envolvida né, em fazenda que seria, poderia ser, né, laranja até do chefe do executivo. Isso foi informado, foi divulgado. Logo depois, nós tivemos, antes mesmo, busca e apreensão dentro da prefeitura sobre contratos fraudulentos, né, que foi feito pelo Ministério Público à época. A gente tem aqui parte da imprensa que recebe quase 30 milhões para ou manipular informações ou não divulgar informações. E agora nós também estamos vindo aí com a temática de pessoas ali dentro de um centro, de um campo de concentração, né, onde tinha idosos, pessoas com algum tipo de deficiência. Isso a gente não pode mais aceitar, esse tipo de coisa. E pessoas sempre, isso ligado ao fato do executivo estar alguma coisa, ou pessoas que estão trabalhando, ou pessoas que estão ali. Ainda temos a questão, eu já mandei, né, inclusive para a Secretaria Municipal de Integração, Assistência Social, Cultura, Esporte e Trabalho, alguns questionamentos, pois temos informações que essa clínica, poderia receber algum incentivo do próprio município, ou, né, que teria, em nome de outras pessoas, teria até trabalhado lá dentro do Arraiana. Então, a gente está questionando isso, estão buscando saber, buscando investigar, porque é inadmissível se isso acontecer. Cadê a fiscalização nesses centros de recuperação que tem ligação, alguma ligação com o município? Por que que essas pessoas estariam trabalhando no executivo ali? Por que essas pessoas teriam uma clínica, responsável por uma clínica, um campo de concentração dentro da cidade de Anápolis e trabalha dentro do executivo? Então, tem muitas dúvidas no ar que precisam serem resolvidas. E para isso, eu estou mandando já, né, um ofício para a secretária Elisane Enéas de Freitas, justamente indagando isso. Se teve alguma, se essa clínica recebeu algum valor, né, se receberam cestas básicas do Arraiana, se tiveram realmente algum contato, né, com a gestão dentro da Secretaria Municipal de Integração, enfim, saber algumas coisas para que a gente possa desvendar algumas dúvidas aí e também colaborar com essas investigações. Então, é importante que o Ministério Público consiga fazer esse trabalho, que a Polícia Civil, mas que o Legislativo também faça a sua parte. E eu acho que aqui, no nosso gabinete, já estamos providenciando isso aí, para que saber se o Executivo tem essa ligação mesmo com essa clínica e por que não fiscalizou, que deveria estar fiscalizando para saber se isso realmente, se essa clínica merecia ter algum benefício. Então, a gente está investigando isso, até porque é uma temática agora na política buscar associações, agremiações, buscar qualquer tipo que envolva aglomerado de pessoas para fazer o seu curral eleitoral. Isso não pode acontecer na cidade de Anápolis aqui. A outra informação é sobre ali esse decreto 49.436, emitido pelo Executivo no dia 22 de agosto, transferindo aí um ônus, né, para vários proprietários de locais ali que inundam, né, que tem ali um efeito das enchentes. Ele diz o seguinte, que pelo proprietário do respectivo imóvel assinar, né, um termo de responsabilidade pelo qual assumirá um ônus por qualquer danos causado na área em virtude de alagamento e inundação. Ora, não é um abuso isso aqui com aquelas pessoas que já têm essa dificuldade ou que querem abrir, né, qualquer lugar ali. Olha, o Estado, o município, né, o Estado na sua grandeza que eu falo, o município, ele tem que dar as condições para que as pessoas possam ter os seus locais de trabalho e não simplesmente passar a responsabilidade, né, para essas pessoas. Então, nós estamos encaminhando aí um ofício, um requerimento, para que revogue essa parte desse decreto, ou esse decreto, né, que fala sobre isso aí, que existe vários bairros, Amazilho Lino, Ayrton Senna, Pedro Ludovico, Barão do Rio Branco, Goiás, Miguel João, enfim, vários municípios, vários bairros aqui que estão afetados, serão afetados por esse decreto, tendo a sua responsabilidade por uma omissão do município. E aí eu falo de vários governos, não só isso, mas quem está tem que resolver e não simplesmente jogar a responsabilidade para as pessoas que estão ali. Então, solicito já antemão que revogue esse decreto, mas a gente já está pedindo também, via documentalmente aí, para que revogue esse decreto que é muito nocivo a essas pessoas que estão ali, né, que abriram um comércio ali, ou que poderiam abrir, né, para cada vez que for fazer uma autorização, né, ou revalidação de alvará, ele terá que se responsabilizar por qualquer efeito ali da enchente, de alagamentos ou inundações. Então, não podemos aceitar isso. Eu acho que essas pessoas já sofreram muito. Ao contrário, nós tínhamos era que dar condições de isenção de IPTU, dar condições de indenização e mais fazer que as enchentes não afetem esses lugares. Tem que fazer um trabalho contra, né, esses efeitos da enchente e não jogar a responsabilidade para essas pessoas. Esse é um dos segundos motivos. O terceiro, eu quero cobrar aqui do executivo, até na pessoa aqui do líder aqui, né, do executivo, cobrar a questão dos enfermeiros, porque me parece que abriu a inscrição, o cadastro, do dia 1º ao dia 10, salvo engano, essa questão do cadastramento também nos bancos de dados, para que possam receber o seu piso nacional. Então, quero aqui cobrar, né, acho que foi um compromisso, inclusive, da mesa, há pouco tempo aqui, eu quero cobrar aqui do líder do executivo aqui, essa resposta aos enfermeiros que estão muito apreensivos, abriram sexta-feira, né, essa possibilidade, como eu disse, salvo engano, teve essa possibilidade de abertura. Então, se teve essa abertura aí, eu quero saber como está o andamento desse cadastramento aí, como, se já está sendo efetivado, se tem uma perspectiva aí de encerramento, né, quando é que será encaminhado. Então, importante para os próprios enfermeiros aí, e toda a enfermagem, né, enfermeiro, técnico de enfermagem, enfim, para que eles possam ter a sua tranquilidade de receber realmente esse piso nacional aí, sendo que os valores vêm do governo federal, o que precisa apenas é lançar o cadastro aí dentro do sistema de dados da União. Então, fica aqui essa cobrança, uma resposta aí para que a enfermagem tenha tranquilidade nesse pleito aí, tão esperado aí. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Suendo. Na sequência, vereador João da Luz.
Muito bem, agora são 10 horas e 16 minutos, depois do vereador policial federal Suender, agora o vereador João da Luz, do PSC, usa o grande expediente. Vamos ouvir.
Obrigado, presidente Domingos de Paula. Cumprimentar a vossa excelência, cumprimentar todos os vereadores, as pessoas presentes aqui no plenário, os internautas pelas redes sociais, os ouvintes da Rádio Manchester. Quero trazer aqui rapidamente uma nota, um comunicado da Equatorial. A verdade sempre tem que prevalecer. Não é verdade? Equatorial Goiás esclarece que as rajadas de ventos que atingiram Anápolis no fim da tarde de quinta-feira, 31, provocaram estragos na rede elétrica, prejudicando o fornecimento de energia. A companhia destaca que tomou conhecimento de interrupção de serviço no sistema Piancó por volta de 20 horas. Equipes atuaram rapidamente e às 22 horas o fornecimento foi normalizado. 15 minutos após, a Saneago abriu os registros. Na quinta-feira 31, conforme nota emitida pela empresa de abastecimento de água, foram fechados registros por solicitação da própria prefeitura, devido às obras de implantação de galeria pluvial de águas da chuva, localizadas nas proximidades de uma adutora de grande porte, e os registros foram reabertos às 21h45. A distribuidora reforça o seu compromisso com os clientes e afirma que em todas as ocorrências de falta de energia, a empresa atuou rapidamente para restabelecer o fornecimento. Eu queria dizer que eu moro na região leste. A água foi cortada na quarta-feira às 15 horas e ela só voltou no domingo. E muitas informações controversas, muitas informações mentirosas, falta de programação, em defesa dos consumidores da cidade de Anápolis, principalmente consumidor de água, né, que merece o respeito. Certo? Eu acho que a Saneago, ela precisa, se vai ter um desligamento desse nível, ela precisa informar para que os consumidores possam se organizar, possam fazer o quê? Se prevenir da falta de água, né? Fazer o quê? Uma reserva para não ficar aí praticamente 4 dias sem água. Então eu queria deixar Vereador João Feitosa, por gentileza.
Eu cheguei já no final, Vossa Excelência falando na questão das interrupções por falta de energia, e esse tempo, quando chove, a gente que é conhecedor de causa sabe que traz transtorno mesmo. Como Vossa Excelência também está sabedor, né, e repassa para você, as pessoas da Equatorial, tanto para você quanto para a gente está vendo os acompanhamentos, está vendo as ações da Equatorial. Com certeza, hoje está tendo uma reunião de contingência para esse tempo aí de chuva. E eu quero parabenizar a Vossa Excelência também a questão da fala de Vossa Excelência, a questão da Saneago. A Saneago já passou da hora, muitas das vezes a gente já discutimos aqui, dela ter grupos geradores na captação. Porque assim, o sistema é vulnerável. Começa a chover, cai árvore na rede, derruba a rede, e aí a comunidade, o povo vai ficar sem água. Se tivesse um grupo gerador lá para entrar imediato, não tinha acontecido. Parabéns, deu a mão.
Obrigado, vereador João Feitosa. Exatamente, essa é a questão. Realmente, com esse tempo de chuvas, o sistema de energia, ele tem sim interrupções. Mas a interrupção aqui foi muito rápida, a recuperação da Equatorial. Então, a Saneago, ela precisa sim ter a responsabilidade de fazer o quê? Uma previsão, um agendamento e informar a população de que vai faltar água. Vereador Fred Godoy, por gentileza.
Obrigado, Aparta. Eu quero comungar com a fala do João Feitosa também. Eu acho que é uma falta de respeito muito grande para a população, essa falta de energia e não ter a água para bombear, né, João? Eu acho que uma coisa pequena, um gerador, até que a empresa que mais cresce no Daia hoje, que é aquela montadora de gerador ali, a fábrica de gerador, é a empresa que mais cresce no Daia, porque falta energia também nas indústrias, mas eu acho que a Saneago deveria adquirir tanto esses geradores urgentes para não ter mais esse tipo de problema.
Está investindo, né? Então tem que investir numa coisa que realmente vai dar o retorno para os consumidores, né? Nós estamos vendo aí um investimento de milhões e milhões e milhões. Essa ideia que foi trazida aqui dos geradores preventivos, né? No caso da falta da energia elétrica, esse gerador, isso daí já é uma luta antiga e nós não cansamos de trazer à tona aqui. Uma sugestão para que a Saneago possa se precaver desses intempéries, né, da natureza. Mas só que o que fica mais claro para nós foi o seguinte, é querer imputar uma culpa para uma empresa que não tem responsabilidade. A recuperação da energia da Equatorial foi praticamente em 2 horas. E a falta de abastecimento ficou 4 dias da região leste. Então, quer dizer, não vem? Vereador Jackson Charles, por gentileza.
Vereador João, conhecer os fatos, acompanhar o que está acontecendo, o que houve, qual é o procedimento, acho que é fundamental antes de fazer uma crítica. O senhor está correto, a defesa do senhor no que diz respeito à Equatorial, o senhor está corretíssimo. Eu, particularmente, tive o zelo de ter uma conversa com o presidente da Saneago, Ricardo Suavinski, e também com o Paulo Vitor, que é o novo gerente da Saneago aqui em Anápolis, e eu escutei dos dois, principalmente do presidente da Saneago. Eu não posso dizer que a Equatorial não foi eficiente. Imediatamente, muito rápido, foi feita a recuperação. Agora, nós temos aí uma série de problemas que está acontecendo em função dos investimentos que estão sendo feitos. O problema da falta de água na região em que aconteceu agora, além da questão da queda de energia e causada, inclusive, por uma queda de uma árvore na rede imensa, e aí está aquém das nossas forças. Ela também aconteceu, e aí alguns vão se lembrar aqui, de uma obra que nós estamos fazendo lá no bairro Boa Vista, atrás da empresa de ônibus, que foi necessário fazer a interrupção para que pudesse fazer aquela rede, tinha que fechar a água. Talvez precisamos melhorar a comunicação com a cidade. Fiz essa crítica ao presidente Ricardo Suavins, que ele compreendeu e entendeu que nessa razão, e talvez a comunicação não esteja sendo perfeita e nem atenta, como deveria ser. Mas os problemas estão existindo, e frequentes, e vão existir mais. Por quê? Porque os investimentos da cidade para resolver o problema de água são vultuosos. E aí, nós queremos entender uma coisa que é fato. Anápolis nunca recebeu tanto investimento no que diz respeito a investimentos de abastecimento de água e esgoto como está recebendo agora. Cabe agora a gente cobrar e acompanhar, ver os fatos e fazer com que as coisas aconteçam corretamente. Por exemplo, acho que a saneada tem que melhorar na comunicação para a sociedade e se preparar daquele possível interrupção de água que vai acontecer. Mas que não foi só um motivo, foram vários motivos que levaram a esse problema de quase 3 dias de água aí, em função do desabastecimento de água lá no CE do bairro de Lourdes, ou seja, centro elevatório do bairro de Lourdes, que causou tudo isso. Leblon, bairro de Lourdes, Alvorada, toda aquela região ali que é abastecida pelo CE do bairro de Lourdes, houve esse problema em função da queda de energia, que não foi um problema maior, mas também da interrupção da rede lá na obra que está sendo feita, que vai trazer um benefício grande para a cidade, que é aquele asfalto ali atrás da empresa
São
de transporte coletivo,
São Carlos.
No São Carlos, e a gente tem que somar tudo, mas antes de fazer a crítica, quero aqui reafirmar, a Enel teve um trabalho brilhante, rápido, nesse sentido, desculpa, a Equatorial, sangue de Jesus tem poder da Enel. A Equatorial teve um trabalho brilhante e, segundo o presidente, eles têm atendido com muita maestria e muita rapidez os pedidos que são feitos. De boa palavra.
Vereador Jackson, a crítica é justamente nesse sentido de a empresa a distribuidora de água, ela fazer essa previsão e ela avisar a comunidade local aonde vai ficar interrompido, porque se você está sabendo que vai ter uma interrupção, você pode fazer uma reserva, se preparar, entendeu? Agora você ficar 4 dias sem água, isso não é vida, né? Eu senti isso na pele, porque eu sou lá da região leste. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Aproveito a oportunidade aqui, acho que tanto faz o senhor como o vereador João Feitosa, que tem uma amizade muito boa com a Equatorial. Eu tive que montar uma equipe, porque o que tem de árvore para poder fazer podagem, para derrubar a rede de energia na cidade toda. Porque senão, toda chuva que tiver, ou vento que tiver, muito lugar vai faltar energia, porque tem muitos pedidos e a população não está sendo aceita. Isso aqui não é a crítica. Isso aqui eu acho que é uma prevenção que tinha que fazer. Acho que tinha que ter uma equipe só para poder fazer isso na cidade todinha. Ainda no grande expediente...
Uma réplica, presidente.
Réplica de quê, vereador?
O senhor comentou um assunto que foi falado aí, eu gostaria de fazer um comentário.
Pois não.
O senhor mencionou a minha pessoa.
Pedi ajuda do senhor.
Tranquilo. Eu quero parabenizar o secretário de Obras e Meio Ambiente, o Ederson, que de forma coordenada, em parceria com a Equatorial, tem feito esse trabalho de podas de árvores. Por exemplo, às vezes as pessoas elas se dirigem direto para a Equatorial. Hoje, existe um alinhamento entre a Secretaria de Meio Ambiente e a Equatorial para que faça esse serviço. Às vezes o vereador está encaminhando o documento direto para a Equatorial e tem que encaminhar esse documento para a Secretaria de Meio Ambiente. E eles estão fazendo o quê? Uma vistoria anterior para poder dar sequência a esse trabalho. Inclusive, eu quero agradecer, porque os pedidos que nós estamos fazendo estão sendo atendidos, presidente.
Então tem que dar uma volta na cidade, porque a maioria do lugar precisa e Esporte Vossa Excelência que não está tendo esse atendimento não. Na sequência, vereador Cabo Fred Cacheta.
Agora são 10 horas e 29 minutos. O vereador Cabo Fred Cacheta do Avante agora usa o grande expediente. Ele tem 10 minutos para falar na tribuna. 10 e 29. Vamos ouvir. Vereador Cabo Fred Cacheta.
Bom dia, senhor presidente. Cumprimento toda a mesa na pessoa do meu presidente, Domingos Paulo de Souza. Cumprimento os demais pares na pessoa do meu correligionário, Delcimar Fortunato. Cumprimentos a todos aqui presentes, todas as diretorias. Cumprimento a você que nos ouve pela Rádio Manchester ou que nos acompanha através do nosso canal no YouTube, TV Câmara Anápolis. Gostaria de chamar a atenção dos pares desta casa que estará entrando nas comissões. Foi aprovado agora, o nosso presidente encaminhou o nosso projeto, que é o projeto de lei ordinária, número 193 de 2023, do qual dispõe sobre a obrigatoriedade dos postos de combustíveis no município de Anápolis informar ao consumidor se a gasolina comercializada é formulada ou refinada. Bom, presidente, nós sabemos que existe gasolina comum, gasolina premium, gasolina aditivada, gasolina, sei lá, com várias nomenclaturas. Mas o que muitos não sabem é que existe dois tipos de gasolina, pouco popularmente dito, que não é difundido pelos postos de combustíveis, que é a gasolina formulada, né? Antes de mais nada, quero dizer que essa gasolina, ela não é uma gasolina adulterada. É uma gasolina que realmente ela é regulamentada pela ANP 40 de 2013, que ela obedece todas as normas técnicas da ANP. Porém, por ser uma gasolina que ela não é feita da destilação do petróleo, ela é feita de formulação química, ela tem uma menor queima, vereador Delcimar Fortunato. E o que que isso diferencia da gasolina refinada? Ela tem uma menor potencialidade, ou seja, o seu carro vai variar entre 10% e 15% a menos. Às vezes nós abastecemos os carros e falamos assim, mas parece que meu carro está consumindo mais. Pode ser que você esteja abastecendo uma gasolina formulada. Então, alguns municípios do nosso estado, eu quero ditar Caldas Novas, já é obrigatório essa informação ao cliente. Outros estados, como São Paulo, Espírito Santo, Paraná e Mato Grosso, também já têm essa obrigatoriedade. Para quê? Para você, consumidor, poder fazer a opção de escolha. Se estiver lá gasolina refinada ou gasolina formulada, você possa escolher. Porque o que está acontecendo, às vezes, vereador, é que ela está sendo vendida pelo mesmo preço da refinada, mas ela tem uma autonomia menor. Então, para que você tenha a sua opção de escolha, esse projeto de lei, eu espero que as comissões, a Constituição e Justiça, que até faz a legalidade do projeto e depois as comissões de mérito, avalie e possa trazer para essa casa a votação para que os consumidores da cidade de Anápolis, onde quer que estejam, onde for abastecer, fazer essa escolha entre gasolina refinada e gasolina formulada. Quero dizer novamente, não é uma gasolina adulterada. Ela obedece todas as normas que a ANP pede, mas ela tem um rendimento de 10 a 15% menor. Consequentemente, ela é mais barata lá na refinaria, mas às vezes chega para o consumidor com o mesmo preço da refinada. E muitos postos de combustível e têm essa preferência de comprar a gasolina formulada ao invés da gasolina refinada, mas esse repasse percentual de desconto que ele compra não chega até o consumidor. Então, esse projeto de lei, ele vem, eu espero que nas comissões ele tramite, tenha um parecer favorável e que essa casa de lei possa votar, trazendo mais transparência, respeito a todos os consumidores da cidade de Anápolis. Era isso que eu tinha para dizer hoje, senhor presidente. Muito obrigado. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Cafete Cacheta. Na sequência, vereador Delcimar Fortunato.
São 10:34. Agora o vereador Delcimar Fortunato do Avante, o do grande presidente. Ele tem 10 minutos para usar a tribuna. 10:34. Vamos ouvi-lo.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres pares. É, bom dia você que nos vê aí pelo canal do YouTube, você que nos ouve pela Rádio Manchester. Quero cumprimentar aqui, senhor presidente, a imprensa na pessoa do Marco Vieira. Quero cumprimentar os pares aqui na pessoa da elegantíssima doutora vereadora Thaís Souza, minha amiga. Senhor presidente, o que me traz essa tribuna esta manhã é para discorrer em relação à falta d'água. Todos falaram aqui, os pares, né, que fizeram uso da palavra, em relação à falta d'água. Realmente, esse final de semana bateu recorde dos últimos 20 anos, em questão de falta d'água. Esse menino que está aí, o Paulo Vitor, tem feito um brilhante trabalho. Eu tenho parabenizado ele a todo momento, realmente. E a Saneago está com várias obras na cidade, no todo. A cidade é muito grande. Nós temos aí mais de 500 milhão de habitantes e a demanda é muito grande. E ele tem feito um trabalho de excelência, viu, João da Luz, o Paulo Vitor. Ele tem feito, ele tem dado o melhor dele em relação aí à gestão, à frente da Saneago, da diretoria da Saneago aqui no município de Anápolis. Mas eu quero cobrar, não é dele, ele tem feito a parte dele. Quer cobrar do governador, cadê o governador? Cadê o presidente da Saneago, Ricardo Suavisky? Cadê? Eles deixam a bucha aqui na mão do rapaz, que está se desdobrando, dando explicação, correndo nos bairros para tentar resolver o problema, e o governador não deu satisfação. O Ricardo Suavisky, presidente da Saneago, cadê ele? Sumiu daqui. Ele está com medo de quê? Ele tem que vir cá com a cara a tapa, dar a cara a tapa. Tem que explicar o que está acontecendo. Ah, porque está trocando tubulação. Beleza, nós sabemos que está trocando. Nós sabemos que está tendo obra lá na cidade toda. Só que nós temos que ouvir da boca do governador e do presidente da Saneago. Cadê os deputados da base aliada? Cadê? Eu quero saber, ué. Cadê os deputados? Está quietinho, caladinho. Eu quero saber por que que o deputado também não manifestou. Por que só o vereador está correndo para lá e para cá para dar satisfação à população? Eu recebi vários áudios, ligações, mensagens. Mas eu não vou culpar o diretor da Saneago, porque o menino é bom. O menino tem que trabalhar direitinho. Agora, os cabeção lá em cima tem que deixar do rapaz na chapada. Por que que não abraça e vem para televisão, vem para as redes sociais, vem aqui em Anápolis? É por isso que eu dou soldado, tem soldado do Marconi, meu povo. O Marconi põe a cara para bater, vinha aqui em loco. O Marconi fez vários investimentos. Na época do Marconi não tinha esse colapso não, viu, era Araújo. Na época do Marconi não colapsou não, a questão da água não. Não colapsou não. Agora, esse governo aí do Caiado é o pior governo para Anápolis. O pior governo. E as pessoas, eu dou César o que é de César. Eu não tenho nada a ver com o município, mas tem que estar sendo o que é de César. Uma pessoa me ligou perguntando, cobrando da prefeitura. Eu isentei a prefeitura, porque a prefeitura não tem nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com o Roberto, com a prefeitura, não. Não vou defender o Roberto aqui, não. Eu sou justo. Não tem nada a ver com a prefeitura. Eu não vou falar que tem. Eu falei, não tem nada a ver, Marisa, com a prefeitura, não. É o governo do estado, é o Caiado, que se diz anapolino. Está faltando água, Caiado. A cidade colapsou. O povo está indo tomar banho no córrego. E aí, governador, o que que você vai fazer? Presidente da Saneago, Ricardo Suavisky, o que que você vai fazer para resolver o problema da água aqui em Anápolis? Vai deixar o pessoal com vasilha suja na pia? Um momento crítico desse que o país passa. Pessoal, não tem dinheiro para comprar água não, governador. O pessoal não tem posto artesiano não, governador. Dá resposta para a população. Estamos esperando aqui. E mais, senhor presidente. Cadê o anel viário, governador? Cadê o anel viário, governador? O senhor não terminou. A população está cobrando a questão do anel viário, governador.
Vamos resolver a questão de Anápolis. Vamos olhar para Anápolis. Ei, Marconi, 2026 está aí. Vem para cá. Vamos ganhar a eleição, Marconi. Só o senhor resolve o problema de Anápolis e Goiás. Esse governador não dá conta. Já provou que é inoperante. Já provou que não gosta de Anápolis. Esse governador Caiado. Eu quero saber o porquê que ele não vem a Anápolis, não investe em Anápolis. Não tem uma indústria no Daia. Ele não conseguiu trazer nenhuma indústria. Não gerou um emprego em Anápolis. Esse governo Caiado não gerou um emprego sequer. Se não fosse o Marconi, Anápolis estava à deriva. As mais de 150 empresas que tem no Daia, quem trouxe foi o Marconi Perillo. É por isso que teve 4 mandatos de governador. E vai pro quinto. Mas não quinto de inferno, não. Quinto mandato de governador. É isso, população. Nós estamos de olho. Eu estou percorrendo aí os 4 cantos da cidade e eu estou vendo como que o pessoal está insatisfeito com esse governo do Estado. Promessa em cima de promessa. Enganou o eleitor. Também, senhor presidente, eu quero discorrer aqui também sobre a Urbã. Essa empresa também que presta um desserviço. Eu estou com 2 anos e 8 meses de mandato. Desde o dia que eu entrei aqui, eu estou fazendo essas observações. Esses dias para trás, na semana passada, um ônibus quebrou ali na Goiás, na Praça Bom Jesus. E uma usuária saiu do ônibus indignada, xingando essa Urbã. Está nas redes sociais. Ônibus velho, pegando o dinheiro dos passageiros, pondo no bolso e não faz um investimento. Pneus careca. Elevador não funciona. Um descaso com os usuários, com os mais de 90 mil usuários. Edmilson serve bem. Nós que sabemos, nós que somos da periferia, nós sabemos o que é sofrer.
Uma parte,
Luzimar Silva.
Dentro da sua fala, realmente, essa empresa não tem um serviço social prestado para a nossa cidade, que só dá para apreciar quando falecia alguém, estava de um ônibus para acompanhar o cortejo. Quando uma igreja precisava, estava de um ônibus para servir aquela igreja. Eu, quando casei, teve um ônibus para levar o pessoal para o meu casamento. Vergonhoso essa empresa, que além de não fazer um social, ainda é o senhor está falando aí, ônibus velho, ônibus quebrando, aí os 4 cantos da cidade. Vergonhoso. Está de parabéns, vereador, por fazer esse assunto para a tribuna desta manhã de hoje. Devolvo a palavra.
Obrigado, Luzimar. É isso aí. Fomos eleitos para isso. Eu pedi 4 anos para a população. Tinha 1.251 votos. Mas eu represento a cidade num todo, dos 4 cantos. Não só eu, todos os colegas aqui, todos vereadores. E também, seu presidente, eu quero aqui cobrar da CMTT do Fernando Cunha. Fernando Cunha que sumiu, né? Onde está o Fernando Cunha? Não acha o Fernando Cunha. O que eu quero cobrar do Fernando Cunha? Ali no Recanto do Sol, eu fiz um pedido e a prefeitura foi lá e fez. Tem mais de um ano que foi revitalizada a Avenida do Estado. Avenida que não era revitalizada há 30 anos. A população ficou maravilhada. Tem um ano que foi revitalizada. E tinha vários quebra-mola, Café de Cacheta. E não foi feito novamente os quebra-mola, onde tinha. Eu já fiz vários pedidos. E também não sinalizaram a Avenida do Estado. Eu fiz o requerimento uma semana depois que foi, Suéder. Uma semana depois que foi revitalizado, eu fiz o requerimento pedindo para pintar a avenida, sinalizar a avenida. Até hoje, eu já fui lá, falei com o Igor, muito educado. Tem um tal de Tiago lá, que é o gerente lá, dessa parte de pintura. Até hoje não foi. Por quê? Ô Jackson, você que é o líder do executivo, por que não está atendendo a população ali do Recanto do Sol, Avenida do Estado? Eu queria saber do senhor, o líder do executivo, por que o Fernando Cunha não está conseguindo fazer com que o pessoal vá ali fazer a pintura ali da Avenida do Estado? Eu queria que o senhor olhasse para nós, meu líder, meu parceiro. Obrigado, senhor presidente. Sem mais nada a tratar, eu devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Delson. Na sequência, vereador Jackson Charles.
10h44, agora o vice-presidente, líder do prefeito na Câmara, vereador Jackson Charles, do PSP, vai utilizar a palavra no grande expediente. Ele tem 10 minutos à disposição para usar a tribuna. Hoje, segunda-feira, 4 de setembro de 2023, você acompanha a transmissão ao vivo da sessão...
Da mesa, na pessoa do presidente Domingos de Paula, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos assistem através do nosso canal do YouTube, cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa e a nossa diretoria de comunicações pelos bons trabalhos, a todos que fazem presença aqui no nosso auditório e a imprensa que cobre presencialmente. Eu talvez nem teria condição de estar aqui nessa manhã, mas tive um pequeno desconforto no sábado, passei por uma pequena intervenção no hospitalar, mas eu vejo que eu acertei em estar aqui hoje. Apesar da saúde um pouco debilitada, mas nós sentimos na obrigação de cumprir com o nosso dever de representante da população e estar aqui nessa manhã. Quero aqui fazer algumas falas, iniciando pelas falas do vereador Marcos e também do vereador Suender, que pediu a minha resposta e minha intervenção. Vereadores, antes de falar a fala do vereador, eu quero aqui fazer um cumprimento especial à Polícia Civil de Anápolis. A Polícia Civil de Anápolis tem recebido aqui de minha parte vários reconhecimentos. E a cada dia ela dá a resposta de que vale a pena reconhecer uma instituição que representa a cidade e faz um papel brilhante, como tem feito. Então eu quero aqui cumprimentar toda a Polícia Civil de Anápolis pelas ações e pela proteção do povo anapolino. O vereador usou a tribuna e tentou fazer uma ilação e uma ligação de criminosos com a Prefeitura Municipal. Nós devemos separar o que é criminoso e o que, não é. Para você adentrar na Prefeitura Municipal, um dos documentos obrigatórios, e aqui na Câmara também, é a certidão criminal de cada um. Se a certidão criminal não consta nada, obviamente subentendemos que está tudo bem, muito obrigado. Se esse cidadão posteriormente cometeu um crime, as penalidades serão tomadas como foram tomadas. Agora, tentar ligar o Poder Executivo com um criminoso que foi descoberto por um excelente trabalho da Polícia Civil é, mais uma vez, a má política na nossa cidade. Política ruim, a política que não dá resultados, a política que só destrói e não contribui. Não, vereador, não há nenhum laço comercial e nem repasses do município para estas, entre aspas, instituições criminosas. Não há nenhuma ligação de envio de dinheiro para essas instituições. Aliás, antes de atribuir culpas aqui ao executivo, eu quero aqui fazer a minha meia-culpa. E aí o vereador assuma a sua meia-culpa. Não é um exímio fiscalizador? Não é um profissional qualificado para estar vigiando os outros? Então por que também não descobriu antes? Por que não descobriu antes? Por que que o prefeito tem a obrigação de descobrir e nós, que somos legisladores e aqui profissionais da investigação, não descobriram?
A parte?
A parte, vereador.
Vereador, tenho aqui uma... No ano de 2021, ofício do Ministério Público, né, resolve editar a portaria para incluir como investigada Amparo Centro Terapêutica, né, inscrito no Cadastro Nacional, determina e encaminha essa recomendação direta, enfim, um ofício do Ministério Público de 2021,
estão vivendo aqui, já colocando essa empresa como investigada de fatos, né, recorrentes aí. Então, a própria gestão municipal deveria saber desse documento na inclusão de qualquer coisa relacionada aos proprietários dessa empresa.
O senhor está fazendo uma crítica ao Ministério Público, então? Não. O Ministério Público não cumpriu o papel dele, como ele disse. Porque se o Ministério Público tinha que ter investigado. Então, o senhor está fazendo uma crítica ao Ministério Público também.
Não, a aceitação da empresa...
Olha, não existe relação da empresa com o município. Não há repasse de dinheiro. Se tinha algum laço de trabalho, deixou de existir com a aparição dos crimes. E é bom a gente falar isso para a gente não generalizar. Existem instituições corretas da cidade de Anápolis. Não são esses pastores que representam todos os pastores da cidade. Existem pastores corretos, retos, honestos. Quando a gente generaliza, dá essa impressão que nenhuma clínica presta, porque foi dito aqui, porque a prefeitura está fazendo relações com essas clínicas. Essas clínicas não. Todas as clínicas que têm relação com a prefeitura são clínicas endossadas pelo Ministério Público, com todas as suas certidões em dias, e prestam relevante serviço para a cidade. Mas não podemos generalizar. Portanto, é importante que a gente tenha zelo antes de atribuir e generalizar as coisas e não levar para o campo da politicagem. O que precisou ser feito, foi feito. Quem precisou ser demitido, foi demitido. E quem vai responder na justiça agora são eles que erraram, que cometeram um crime e que respondam para lá com a justiça. Não temos nada com isso. Outro ponto foi no que diz respeito à questão do piso salarial de enfermagem. Todos os meses, vereador, o Ministério da Saúde irá abrir o site, que é o que o senhor quis dizer, do dia 1º ao dia 10, para atualização da planilha. Para que aí sim ele possa fazer as avaliações e os cálculos para poder encaminhar individualmente os valores. Com a ressalva, é importante deixar claro que os valores não serão repassados, aí é a exigência da lei federal, para aquele servidor que não estiver em dias com o seu quórum. Leva o recado, é importante. Se não estiver em dias com o quórum, não receberá, não é o prefeito, é a lei que está dizendo. Então é importante essa alerta nesse sentido. Mas que a planilha, já está, a providência da prefeitura foi tomada no que diz respeito à atualização, que vai fazer todo mês. Todo mês irá abrir para fazer essa atualização e para que o repasse seja feito individualmente pelo Ministério. No assunto aqui, Saniago, mais uma vez, esse discurso de bate-assopra, contribui em nada. Bate de um lado, sopra do outro. Esse discurso, em que ele contribui? Em nada. O que um gerente faz no seu local de trabalho? Cumpre com determinações, que alguém está comandando ele. Ele não está fazendo sozinho. Ele não está deixando de fazer. Está fazendo aquilo que é determinado a ele. Então, não tem meia culpa. A culpa é de todo mundo. Agora, eu não estou com saudade do Marconi, né? Eu não estou. Sabe por que eu não estou? Porque eu sou vereador pelo terceiro mandato. E o vereador Jean, que também é, e outros vereadores aqui que são, como o vereador Zé, sabem da nossa luta que foi quando o governo era Marconi para nós resolver o problema de água e não fez uma pitela. Não tomou uma atitude. Foi os momentos de mais seca do município, foi o momento do governo Marconi. Só não vê quem não quer ver. Mas eu sei, porque eu estive, levamos os vereadores no gabinete do governador para resolver o problema e nada foi feito. Eu nunca vi tanto investimento para resolver o problema de água tratada e esgoto na cidade de Anápolis. Só não vê quem não quer. Vamos tentar minimizar os conflitos? Vamos, acho que é por aí mesmo. Agora, dizer que não houve investimento, que o governador não liga para Anápolis. E eu quero chamar a atenção de outros vereadores que estão caladinhos aí, que deveriam estar falando em defesa do governador. E o recado foi dado, todo mundo sabe o que eu estou querendo dizer. Tem muita gente que deveria falar e está calado. Vamos abrir a boca, vamos defender quem merece defender. E não vamos deixar acusações sem fundamento tornarem uma verdade. Nós nunca tivemos tantos investimentos no investimento de água. Aliás, os problemas estão acontecendo por causa dos investimentos, vereador João. Se não fosse os investimentos, não teria os problemas. Então, eu quero só fazer essa ressalva aqui, fazer uma defesa do governador Ronaldo Caiado em função das suas ações na cidade e dizer mais uma vez que eu não estou com saudade do Marconi. E que, se Deus quiser, ele vai para os quintos, mas não é o outro quinto, é aquele quinto que eu falei primeiramente, porque não tem competência para tal. E, para finalizar, presidente, eu quero aqui antecipar meus colegas, para finalizar, questão de energia elétrica. Eu estou, meu gabinete, minha assessoria jurídica está estudando a viabilidade da gente apresentar um projeto dessa casa, vereador Jean, proibindo o plantio de árvores embaixo de redes elétricas. Não é só redes de alta tensão. Por quê, vereador Jean? Porque se nós observarmos todas as redes, todas as ruas, a rede é só de um lado, do outro não. Então, por que a gente não planta do lado que não tem rede? Com certeza, isso vai minimizar, vereador João, pelo menos 70% das quedas de energia. Claro, não é a curto prazo, é a longo prazo. Então, o meu gabinete, já estou antecipando, para que não haja outro pai para a criança. Meu gabinete já está estudando a possibilidade de apresentar um projeto.
Só tem meu apoio, vereador.
Obrigado, vereador João. Para proibir o plantio de árvores, com algumas exceções ornamentais, não tem problema, que ela não atinge os fios, em debaixo de rede de energia elétrica. Vocês vão ver que, a longo prazo, nós vamos acabar com esse problema de queda de energia elétrica por causa de chuvas na cidade de Anápolis. Então, devolvo a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Antes de passar para o último morador, eu quero fazer um cumprimento especial aqui à CMTT, principalmente do Departamento de Demarcação aqui na cidade de Anápolis. Se alguma das pessoas passou aqui na Avenida Mato Grosso, ali viu que está toda demarcada. Ali no Recanto do Sol, ali onde tem o supermercado do povo, além de fazer toda a demarcação ali, a gente ainda conseguiu implantar ali no Senápolis. A rodoviária, eu recebi aqui um grupo de taxistas, onde pediu a demarcação ali da rodoviária. Essa demarcação foi feita. Então, assim, eu acho que a crítica ela é justa, mas a gente tem que dar uma olhada na cidade. Às vezes você vai numa determinada rua e não foi feita, aí você quer fazer uma crítica generalizada. E não é dessa forma. Prova maior disso, eu tenho liberdade de falar isso, que o vereador Deusimar está aqui, mas é um colega da Câmara. Eu todo dia eu vejo as redes sociais de todos os vereadores. E eu vejo o vereador Deusimar Fortunato em um bairro aí falando de uma obra que é pedido dele. Quem está executando é a administração do prefeito Roberto. Só que não fala, fala só que foi o pedido, né? Mas é pedido que já foi feito há 10, há 20 anos atrás e agora saiu. Porque se a gente entrasse aqui e fizesse um pedido hoje e amanhã fosse executado, era bom demais. Inclusive, o vereador Deusimar, eu estou falando em cima da fala do senhor, o senhor acabou de chegar, em relação à demarcação na cidade de Anápolis, porque ela está acontecendo em todos os bairros. De repente, o senhor foi em alguma rua isolada, de algum lugar, e não chegou à demarcação. Mas é só enviar um CMTT, que o CMTT faz. Eu estava falando em relação às redes sociais do senhor, que todo dia o senhor movimenta, trabalha muito,
e
tem obras em todos os bairros de Anápolis. Pedido de Vossa Excelência, mas também pedido de vereador há 2, há 3 mandatos atrás, que está acontecendo nesse momento com a execução do prefeito Roberto Naves. Na sequência, o último orador, vereador Jean Carlos, do Grande Expediente.
Obrigado. Obrigado, presidente Domingos de Paula. Cumprimento o senhor e todos os demais colegas nessa sessão ordinária de 4/9. Satisfação estar aqui com todos. Cumprimentando a imprensa aqui, na pessoa do Nilton Pereira, do Sivan Machado, todos que nos ouvem pela transmissão da Rádio Manchester e os que nos acompanham nessa sessão aqui no plenário Teotônio Vilela. Bom, antes de adentrar propriamente o assunto, posso deixar de registrar aqui, vereador Jackson, e de fato reconhecer que o senhor abordou de forma correta. Nós que estamos aqui, Elisier, próprio Domingos, sabemos que os problemas de, né, abastecimento de água na cidade não é de hoje. Infelizmente, isso foi recorrente em todos os mandatos nossos e antes até. E uma coisa é verdade, temos muitos problemas, temos que cobrar agilidade, mas nós estamos percebendo os investimentos. Eu passo diariamente ali na porta da estação e vejo os contêineres gigantescos que estão sendo instalados para ampliar a reservação e, naturalmente, tentar corrigir a problemática que não é de um dia para o outro. Então, fica aí esse registro. Eu tenho muito respeito pelo ex-governador Marconi, reconheço o trabalho que fez, mas não é verdade que não existia problemas. Existia problemas, sim. Nós éramos imensamente cobrados aqui, frequentemente. E nós vamos continuar cobrando e reconhecemos os avanços que teve no mandato do governador Ronaldo Caiado. Mas eu, particularmente, presidente e demais colegas, quero primeiro aqui abordar, são vários assuntos. Primeiro eu quero comemorar a ordem de serviço, presidente Domingos. O senhor falou a verdade, muitas ações que eram lá de trás está começando a acontecer, né? Não é do dia para o outro. Então, quero comemorar aqui a ordem de serviço de início de recapeamento da Avenida Tiradentes. Um pleito que nós apresentamos para o prefeito Roberto, ainda no primeiro mandato, e que apenas agora, né, graças a Deus, está sendo concretizado. Em nome dos comerciantes daquela avenida, tradicional avenida, que foi, né, ali uma passagem inicial do acesso ao centro norte goiano, sair ali da Praça Oeste e subir sentido Jaiara, para ingressar aí o centro norte goiano, que é hoje a Avenida Tiradentes. Centenas de comércios que geram emprego, renda. Cito aqui a própria Carroceria Ideal, que há mais de 50 anos presta serviço naquela região, com dezenas de empregos diretos e indiretos, e tantos outros. Nós temos as instituições ali da Igreja Santo Antônio, uma tradicional paróquia da nossa cidade, a Igreja da Madureira, nós temos a Igreja da Assembleia de Deus, tantos comércios como a Serraria Moreira também, que lembrando, o Morro da Capuava, que é um local histórico, tradicional, que todo esse percurso da Praça Oeste até o SESI será contemplado. Então, ficamos satisfeitos pelo início daquela obra, da execução, e estaremos certamente acompanhando até o término dela, esperamos, né, que seja mantido o cronograma. A empresa M Fortes esteve ali iniciando as atividades e certamente estaremos cobrando para que cumpra o cronograma, até porque sabemos do fluxo intenso daquela avenida e que não podemos ter nenhum atraso e nenhuma paralisação. Então, fico os cumprimentos ao prefeito Roberto, à administração. Quero ainda cumprimentar que na última sexta-feira também a homologação da terceira licitação para o asfalto das ruas Niterói, Salvador e Manaus, no bairro anexo Bom Sucesso, e que certamente esperamos que dessa vez possa se concretizar. Tivemos duas outras, infelizmente tivemos problemas, não foi realizado, mas espera em Deus agora que essa empresa possa concretizar, executar essa obra, e será sem dúvida um benefício importante para os moradores da anexo Bom Sucesso. Tem ali do lado também do Morro da Capuava, onde a gente também tem esse compromisso e esperamos poder entregá-lo neste mandato. Falando ainda, agora mudando um pouco aqui, só para complementar aos moradores da região, além dessa licitação do Bom Sucesso, esperamos ainda, em breve, o anúncio da ordem de serviço ali no bairro Itamaraty, da praça que está prevista, Deusimar, a praça na entrada do Itamaraty, e temos outra no final da Avenida Itamaraty, estou aguardando aí qual será a primeira que será iniciada a execução, ainda na expectativa, quem sabe, da implantação da UBS ainda nesse mandato, UBS do bairro Itamaraty, e também a esperança na conclusão do projeto e licitação da reforma do feirão do bairro São Jorge. Então, temos muitos fins de trabalhos acontecendo naquela região e, nesse momento específico, comemorando o início do recapeamento da Avenida Tiradentes. Mas, ainda falando, são tantas as pautas e as demandas, eu não poderia deixar de discorrer aqui também sobre esse lamentável episódio que envolveu essa clínica, que, na verdade, né, gera uma imagem ruim aí para a cidade, para as clínicas, e certamente merece toda a apuração necessária e rigor aos culpados. Sem dúvida, lamentável cenas que não esperávamos ter no ano de 2023 na nossa cidade. Mas cumprimento aqui o delegado Manuel Venderico pela sua ação importante, mas é também importante, logicamente, corrigir aquilo que está errado,
mas o vereador Jackson falou aqui, reconhecer que temos muitas clínicas sérias na cidade. Eu tenho aqui uma lei municipal, a Lei 405 de 2020, vereador Domingos, que é de autoria, minha autoria, e que foi sancionada pelo prefeito Roberto, inclusive, determinando a requisitos para a concessão dos títulos de utilidade pública, mas também a fiscalização. Portanto, assim, nós também, enquanto Poder Legislativo, precisamos, através da Comissão de Assistência Social, Comissão de Direitos Humanos, nos atentar, vereador Jacques, para o envio anual, como manda a lei, das documentações e a fiscalização recorrente desses locais. Então, fica aí uma alerta também para nós, para o Conselho de Assistência Social do próprio Poder Executivo, para a Secretaria de Integração Social, que possamos estar atentos a todas essas instituições que prestam serviço, mas reconhecer que, infelizmente, temos, lamentavelmente, essas situações, mas temos clínicas sérias. Eu tive o prazer, presidente Domingos e vereador Jacques, colegas, de estar no sábado numa instituição muito séria, que é o Instituto dos Frades Servos da Imaculada, a Casa de Acolhimento Guadalupe, ali atrás da Teuto, Fred Godoy. Só preciso de ir lá visitar e reconhecer o que é um trabalho sério, dignidade. Foi inaugurada ali uma enfermaria para atender todos os internos, com capacidade de atender todos os internos, e hoje é em torno de 35, e que é um padrão de excelência que talvez nem no próprio poder público tenha, colega Nilton Pereira. Decente, dignidade, e eu quero parabenizar aqui, além do Frei José, que é o responsável pela instituição, nós tivemos ali a presença do Dom João Wilk, mas cumprimentar aqui os beneméritos, o casal Wilson Constante e Mária Constante, e também os beneméritos Ricardo e Bruna, que contribuíram para a construção daquela enfermaria que leva o nome da a saudosa filha do casal Wilson e Mária Constante, Ana Luísa Constante, doutora Ana Luísa Constante, e que realmente um padrão de excelência, um paciente que ali adentra, Feto Cacheta, só de ver o recinto, ele consegue ter dignidade e aumentar sua autoestima, e certamente isso contribui. Equipamentos de ponta e, sem dúvida, um local que merece ser referência, vereador Lee Rosa, e modelo para outras instituições. Aquela instituição passou a ter a contribuição do poder público após a entrada do mandato do prefeito Roberto. Isso é uma instituição séria e que serve de modelos. Nós precisamos, vereador Domingos, prestigiar instituições sérias e banir as instituições que realmente trazem prejuízo aos seus internos, que, infelizmente, como aconteceu aí nessa instituição, nessa operação da Polícia Civil, sob a coordenação do delegado Manuel Derico. Então, a fiscalização dessa casa, do Poder Público, do Executivo, para que nós possamos eliminar instituições dessa natureza, que não trazem serviço correto, mas também ampliar os repasses, benefícios e o apoio às instituições sérias, como é, por exemplo, o caso da instituição que tive o prazer de presenciar ali, a inauguração da enfermaria na clínica, na Casa de Acolhimento Guadalupe, Instituto Sérgio Frades da Imaculada. E nosso cumprimento a essa instituição, que realmente faz diferença. Então, através dessa lei, eu quero encaminhar, inclusive, presidente Domingos, a Comissão de Assistência Social e Direitos Humanos, para que nós possamos fiscalizar, fazer uma frente aí. Nós tínhamos uma frente parlamentar aqui sob o comando do vereador Edson, que foi muito proveitosa. Quem sabe a comissão possa reativá-la, vereador Marcos Carvalho, para que possamos estar mais atentos a essas pautas importantes que prestam um serviço relevante ao município, que são o terceiro setor, as instituições, mas para que possamos filtrar aquelas que merecem o respaldo do poder público, da sociedade, e aquelas que não merecem. Bom, eu tenho outras pautas aqui, mas vou usar pela ordem, pelo esgotado do tempo aí. Deu boa palavra.
Obrigado, vereador Jean.
A réplica, senhor presidente.
Só um minuto, vereador. É importante hoje a fala do vereador Jean na tribuna. E aí, vereador, na fala de Vossa Excelência, eu recordo aqui a fala do vereador Lisier. A gente estava lá no lançamento daquele asfalto que vai ligar o Copacabana ali a Nerópolis. E no momento lá, o vereador Lisier disse que é um pedido antigo dele, né? Já o vereador Lisier, que é vereador de terceiro mandato, que saiu agora na gestão do prefeito Roberto e Vossa Excelência também. Mostra que, mesmo, às vezes, tendo posição diferente aqui na hora de votação aqui no plenário, o prefeito Roberto não leva em conta isso aí, e o que é realmente de interesse da sociedade que está sendo enfrentada aqui no nosso município. Prova maior é aquela obra ali que o vereador Jean falou, que há muito tempo ele vem solicitando e agora saiu. Quero ceder uma réplica ao vereador Deusmar Fortunato, na fala minha, que o senhor não estava, depois que o senhor voltou. É isso
que eu quero? Isso, só que eu cheguei, o senhor estava citando meu nome. Senhor presidente, não, só quero fazer a correção ao senhor. Na verdade, é o seguinte, o senhor disse que essas obras que está fazendo, tem vereadores que fez indicação lá no passado, que hoje não está aqui nessa casa, não vale. Se a indicação do vereador que está aqui nessa atual gestão não vale, então pode fechar a casa, porque é o seguinte, o vereador é que faz gestão. Ele é que vai atrás de secretaria, vai atrás de secretário, de gerente, ele vai atrás da prefeitura, ele fica cobrando aqui nesta casa. Então, eu quero dizer para o senhor o seguinte, aquela revitalização da lei do Estado foi eu que fiz, eu pedi e fui atendido pela prefeitura, na época, um ano atrás. E lá era sinalizado. E eu já pedi várias vezes e não foi sinalizado. Tem um ano que eu estou pedindo. Agora, tem que dar certo o que disser, senhor presidente. O Fernando Cunha está errado. Ele não sai de dentro do gabinete lá do CNTT, ele não vê na rua. Entendeu? Ele é burguês, ele tem que ir no meio do povo, ele tem que ir lá e ver a necessidade da cidade num todo, não é só da Avenida do Estado, não, na cidade num todo, e resolver o problema, senhor presidente. É que nem o Jean disse, só um minutinho, o Jean também citou meu nome, por gentileza. É que nem o Jean disse, o Jean, eu moro lá no Itamaraty, eu tenho a residência lá, tem 2 anos, e todos os pedidos que tem lá é do Jean. E eu sempre, a população fala comigo, é o Jean mesmo, que nem a praça lá, foi o Jean. A revitalização da Avenida Tiradentes é do Jean, não adianta ninguém pegar carona. Eu não tenho dificuldade nenhuma de falar que foi o colega, eu não tenho dificuldade nenhuma. Tem que dar César o que é de César, né? O sol brilha para todos. Obrigado e boa palavra.
Obrigado, vereador. Em relação à resposta do senhor, eu quero até tirar a máscara para poder responder. É que a gente tem que ter muita cautela de quando você pega o bonde andando e não escutar realmente o que foi falado. O que eu disse em relação à Vossa Excelência é o seguinte, que tem pedidos que foi feito a vereadores que não estão nessa casa, que agora está saindo. Porque tem projeto, vereador, que muitas vezes a prefeitura leva 1 ano, leva 2 anos, 3 anos para poder fazer o projeto. E às vezes a pessoa, todo vereador que aqui está, ou que vai entrar aqui na próxima legislatura, você pode ter certeza, faz o pedido. Em relação ao asfalto lá do Primavera, eu sou vereador desde 2009, e desde 2009 eu tenho lutado para poder asfaltar aqui lá. Só que tem vez que a prefeitura não tem recurso para poder fazer. Aí quando chega o recurso é que faz. É isso que eu falei, eu desmereci Vossa Excelência, desmereci vereador, não. Eu sou a favor de juntar forças para poder fazer. Então assim, a hora que a gente pega o bonde andando, às vezes não tem lugar para sentar e às vezes tem que ficar em pé até desocupar um lugar para poder sentar. Encerro o grande expediente e solicito o vereador Federico Godoy que faça a verificação de quórum para a gente abrir a ordem do dia.
Bom dia a todos, vereador Hamilton, vereador João Feitosa, vereador Thaís, vereador Lizê, vereador Jean, vereador Hélio, vereador Suender, vereador Edmilson do Servibem, vereador Marcos Carvalho, vereadora Trista, vereadora Cleide, vereadora Andréia, vereadora Celiane, vereador Américo, vereador Deusimar, vereador Eli, vereador Jackson Charles, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador Frederico Godoy, vereador presidente Domingos Paulo. Qual é o sucesso, presidente?
Obrigado. Eu ia colocar o projeto em votação, mas o vereador Deusimar quer dar uma cacetada, o senhor já está escrito pela ordem, pode falar.
Eu só quero dizer para o senhor, presidente, o senhor sabe que eu tenho estima muito grande para o senhor, nós é amigo, graças a Deus, sempre tem a nossa diferença, mas nós se entende. Quer dizer para o senhor que eu não peguei o bonde andando. Primeiro, fui eleito, tive 251 votos. Entrei pela porta da frente. Outra, eu fiz indicação ali no Primavera. E outra coisa, aquele asfalto está dentro dos 500 milhões que eu votei, que eu pus a cara a tapa. E está tudo vinculado na lei. Então, não peguei bonde andando, não, senhor presidente. Eu não preciso disso. Eu tenho luz própria. O povo me colocou aqui. Quer dizer para o senhor, não usa esse palavreado comigo, comigo não cola. Tá bom? Eu indiquei e fiz gestão. Fui lá,
nesta casa, vim no dia 16 de julho, nós votamos aqui numa sessão extraordinária e votamos 500 milhões. Enquanto teve pessoas aqui que foi no banheiro, que mandou atestado, que viajou. Aqui não, senhor presidente. Aqui tem café no bule, o senhor sabe disso.
Vereador, quanto eu falo que o senhor pegou o bonde andando, porque na hora da discussão o senhor não estava aqui em plenário, não, vereador. O senhor estava tomando um café ali atrás, então o senhor pegou o bonde andando, porque o senhor não estava nem sentado na cadeira. Então, assim, o senhor tem que ficar atento no que está acontecendo na sessão. Solicito que o senhor coloque o projeto em votação.
Projeto em segunda votação. Projeto de lei ordinária número 165 de 2003, de autoria da vereadora Thaís Souza. Fica instituído o mês municipal Julho Dourado, dedicado à conscientização sobre a vacinação dos animais para a prevenção de doenças e zoonoses.
Projeto da vereadora Thaís Souza, número 165/2023, está em discussão. Discussão encerrada, projeto em votação. Contrário, se manifesta. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao primeiro secretário, vereador Sargento Fred Cacheta.
Projeto em primeira votação. Projeto de lei ordinária número 174 de 2003, de autoria do vereador Hamilton Espíndola, que dá-se o nome à Praça da Bíblia, Pastor Antônio Alves Carneiro, a Praça da Bíblia, localizada na Rua Inglaterra, número 950, no bairro Maracanãzinho. Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
O projeto está em discussão. O projeto do vereador Ramildo.
Bom, a Praça da Bíblia. A Praça da Bíblia é um projeto que nasceu também no coração do saudoso pastor Antônio Alves Carneiro. A Praça da Bíblia, ela veio após a construção da Igreja Matriz, que é um grande portal na nossa cidade, que trouxe referências internacionais, que foi construída há quase 40 anos atrás. E ainda em discussão com o prefeito da época, o prefeito Anapolino de Faria, e também o governador Iris Rezende, destacou ali aquele espaço para a construção da Praça da Bíblia. E observando aí, que além de ser pastor, um homem visionário, além da sua época, ele também esteve nessa Casa de Lei e foi presidente dessa Casa de Lei no ano de 1969, 70 e 71. E em Anápolis ainda não havia nenhum logradouro, rua, praça, que pudesse trazer essa homenagem para esse homem que teve essa grande relevância no nosso município, sendo o pastor fundador da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Anápolis. Então, a pedido da nossa comunidade evangélica, junto a um pedido documentado pelo pastor José Clarimundo, caminhamos a essa casa. E entendo que aglutinará-se o nome pastor Antônio Alves Carneiro, esse nome foi grande referência, nosso município também destacou o seu trabalho como legislador aqui nessa Casa de Lei. Muito obrigado, eu vou falar.
Obrigado, vereador Ramiro. Você que está acompanhando a sessão nesse momento, só para poder ficar bem claro, na realidade não está mudando o nome da Praça da Bíblia. Está apenas acrescentando. E eu te quero te cumprimentar por isso. Aquele dia da inauguração lá, o pastor Calimundo falou com a gente. Eu falei que a Câmara, não só o presidente Domingos, todos os vereadores aqui, acham relevante essa ampliação do nome aí e tem um apoio nosso. O projeto ainda está em discussão. Discussão encerrada, o projeto em votação. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário, Sargento Fred Capo. Sargento ou Capo?
Presidente, como havia falado o senhor, né, que eu sou sargento, mas desde a minha campanha de 2016, que eu utilizei o nome Cabo Fred Cacheta, eu mantive esse nome político e vou manter enquanto eu estiver na vida política.
Então é Cabo Fred Cacheta.
Projeto de resolução número 186 de 2013, de autoria da mesa diretora, que denomina Espaço dos Vereadores Constituintes, área localizada nas dependências da Câmara Municipal de Anápolis. Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto. O
projeto da mesa diretora está em discussão.
Discutindo
o vice-presidente Vereador Jackson Chaves.
Presidente Domingos, eu fiz questão de discutir esse projeto, porque eu tenho, ao longo da minha trajetória na Câmara, lutado pela valorização do Poder Legislativo. Todas as minhas ações têm a defesa e a valorização do Poder Legislativo. E eu fui procurado por um grande legislador dessa casa, José Escobar, que me solicitou essa deferência, esse reconhecimento. De quê? Dos vereadores responsáveis por lançar e escrever a Constituição Municipal de Anápolis. E esta lei tem esse objetivo, de quê? De reconhecer e eternizar o nome desses vereadores que fizeram a Constituição Municipal, que promulgaram a Constituição Municipal. Dentre eles, alguns já não estão mais entre nós. Serão homenageados em memória. Mas o nome dele e o feito dele, tudo que nós fazemos aqui, vereador, todas as leis que nós avaliamos, todas as leis do Executivo, elas passam pelo crivo da Lei Orgânica Municipal. E a Lei Orgânica Municipal, esses vereadores, que agora eu idealizei como presidente, apresentei a ideia para ele, ele comprou a ideia, atendendo aí o pedido desse grande legislador, que com certeza serve de exemplo para todos nós, que é José Escobar Cavalcante, meu amigo pessoal, já fui eleitor do José Escobar, meu pai era eleitor do José Escobar, minha família era eleitor do José Escobar, sempre tivemos muito apreço pelo José Escobar. E agora, estamos aí atendendo esse pedido e criando esse espaço, eternizando aí para que toda a cidade de Anápolis, ao visitar a Câmara Municipal, saiba e conheça quais foram os vereadores que elaboraram e fizeram e promulgaram a Constituição Municipal, vereador Marcos. Devolvo a palavra.
Obrigado pela discussão ainda, vereador professor Marcos.
Presidente, quero destacar a importância desse projeto. Eu costumo sempre dizer que quem não conhece o seu passado não sabe para onde vai, não conhece o seu futuro. Essa foi uma legislatura importantíssima e quero destacar a participação do Clodoveu Reis Pereira, engenheiro, professor, foi vereador, secretário de infraestrutura, foi pró-reitor da Universidade Estadual de Goiás e também da Marlene Barbaresco, mulher feminista, ativista e que ocupou um papel muito importante naquela casa. Mas quero fazer um terceiro destaque para o vereador José Borges, que apresentou mais de 100 emendas à lei orgânica do município naquele momento e que teve uma contribuição decisiva para que a gente construísse aquele documento naquele momento histórico. Então, quero deixar esse registro importantíssimo para a história dessa casa e para a história do município.
Eu quero comentar e eu me sinto muito orgulhoso nesse momento, aqui, vice-presidente vereador Jackson Chaves, da gente aprovar esse projeto, principalmente com a presença do ex-presidente dessa casa e atual vereador Lizeiro Zé Borges, por ter o seu pai, né, feito aí tantas emendas nessa lei. Então, para nós, vereador, é um prazer estar aqui. Eu imagino o orgulho de Vossa Excelência estar aqui nessa casa hoje com a aprovação desse projeto. Na discussão, o vereador Lizeiro Zé Borges.
Obrigado, senhor presidente. Agradecer e parabenizar o vereador Jackson. Realmente uma iniciativa muito interessante. E explicar para a população que até aquela época, vereador, nós não tínhamos Constituição Municipal. Eram usadas algumas validações do governo estadual e tal. Era uma situação bem complicada. E após a Constituição, depois da promulgação da Constituição, foi colocado como uma obrigatoriedade para que todos os municípios tivessem suas constituições. E eu tive a oportunidade de parabenizar esses mesmos vereadores. Quando eu era presidente da Câmara, nós fizemos aqui uma atividade muito interessante em que nós comemoramos 25 anos, e com a presença, 25 anos, da promulgação da nossa Constituição Municipal, com a participação de praticamente todos, né, a não ser os que faleceram, mas a grande maioria deles ainda estavam aí, inclusive um amigo pessoal também, Valtinho, que já não está mais conosco. Enfim, foi uma festa muito bonita, né, e como é que a gente poderia dizer? Agradecendo as palavras do Marcos, as suas palavras, a palavra do nosso presidente, o Zé Borges, naquela ocasião, saiu até uma notícia no jornal, né, emendas a rodo, porque na realidade a Constituição era apenas um esqueleto. Era apenas um esqueleto. E eles foram juntando, né, as características do município e fazendo uma lei bem adequada aos nossos padrões. É, e vez ou outra a gente está inserindo aí umas alterações, o que é natural. Mas, parabenizar mais uma vez aí a sua iniciativa, e eu acho que vai ser uma festa legal, vereador Jacques. A gente deve trazer, se Deus quiser, inclusive o Zé Borges aqui também para estar presente nesse momento. Obrigado.
Discutindo, presidente.
Discutindo, senhor presidente.
Estou na discussão de dizer aos pares aqui que esse evento a gente vai fazer ele no dia 29 de setembro, que a gente vai fazer essa inauguração desse espaço aqui no Poder Legislativo, no dia que a gente vai comemorar aí o dia do vereador, que é dia primeiro, né? Aí a gente vai fazer o evento junto no dia 29. Está na discussão o vereador André Rezende, depois o vereador Eli Rosa.
Parabenizar a mesa diretora, em especial o vereador vice-presidente Jackson Charles, excelente iniciativa, realmente foi uma legislativa que fez história, a Constituição foi uma coisa que mudou a realidade do município nessa questão de leis. E eu concordo com o Marcos, valorizar a nossa história, valorizar a história do legislativo e saber para que rumo nós estamos caminhando. Mesmo com tão poucas mulheres eleitas na história da Câmara Municipal, essa legislatura, que foi a legislatura constituinte, teve uma mulher como representante. Nós tivemos também a oportunidade de valorizar as mulheres eleitas com a galeria das ex-vereadoras e acredito que essa iniciativa valoriza também o legislativo. Parabéns à mesa diretora.
Vereador Eli Rosa.
Obrigado, senhor presidente. É um projeto extremamente interessante, porque é para o povo que essa casa trabalha. É pelo povo que essa casa se move. E é de extrema importância que o povo também assuma para si, senhor presidente, a propriedade e a lisura, a propriedade daqueles que têm o direito de estar aqui como vereador, como representante do povo, porque queiramos ou não queiramos, as ações tomadas por essa casa, por esses legisladores, por esses agentes políticos que aqui estão, reflete negativamente ou positivamente para o engrandecimento, para a grandeza dessa casa. E é importante, inclusive, que a gente conclame a população aqui, senhor presidente, para o fato de que nós precisamos entender que aqui é a casa mais importante que o povo tem e que esses agentes aqui também sejam respeitosos com essas normas, com essas leis, com essas leis já constituídas por esses homens do passado, que estão vivos e aqueles que também já se foram. É extremamente importante que a sociedade entenda as ações, compreenda as ações daqueles que aqui estão, que muitas vezes, talvez por querer fazer um trabalho que dê diretamente resultados eleitoreiros, a gente vê ações de colegas, não só daqui, mas do Brasil inteiro, de colegas usar a tribuna, usar seu poder de vereador, que muitas vezes não estão alinhados com essa Constituição, com essa norma dessa casa. Então, quem ganha com esse projeto não é só a casa, muitas vezes é a população, senhor presidente. Obrigado, devolvo a palavra.
O projeto ainda está em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado pela a unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao vereador Café Cacheta. Antes, vereador, de leitura de moções, indicação de requerimento, abri pela ordem aqui. O senhor está com a palavra.
Obrigado, senhor presidente. É só para comentar sobre a fala do meu amigo e vice-presidente dessa casa, vereador Jackson Charles, quando subiu a tribuna. Eu tenho uma consideração e um apreço muito grande pela pessoa do nosso vice-presidente, vereador Jackson Charles. Eu acredito que, de forma infeliz, ele colocou uma palavra que eu acho que não faz parte do vocabulário dele a uma pessoa que realmente foi deputado estadual, deputado federal, senador, do qual ele foi vice-presidente do Senado, e governador por 4 mandatos, que é o governador Marconi Perillo. Né? Utilizar aquele tipo de palavreado sem ter uma noção do qual aquilo significa, eu acho que não faz parte do perfil do senhor. Né? Só para citar algumas obras que eu, sim, também tenho saudades do governador Marconi Perillo, o qual criou a OVG, Bolsa Universitária, Renda Cidadã, Banco do Povo, construiu milhares de casas no estado de Goiás, que foi a Casa Legal. Aqueles que já tinham a casa também foi contemplado pelo o cheque moradia, o cheque reforma. É, construção da barragem do João Leite, mais de 80 estações já. Eu acho que o senhor tem muito vocabulário e argumentação para poder fazer qualquer tipo de defesa sem ofender as pessoas. Então, é só isso, reiterando o meu descontentamento com aquele palavreado com o nosso governador Marconi Perillo. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Não havendo mais escrito pela ordem, passa para colocar em votação moções, indicações e requerimentos.
Moções. Moção de aplauso do vereador professor Marcos. Moção de aplauso em comemoração ao Dia Internacional do Farmacêutico, a ser entregue do dia 25 de setembro, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal. Indicações. Indicação do vereador Hélio Araújo. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando o serviço de revitalização do Morro do Capuava, situado no bairro Bom Sucesso. Indicação da vereadora Celiane da SOS. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para que se cumpra a lei número 393 de 2020 e ainda em tempo que seja alterado o artigo 3º da referida lei. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para que sejam afixados placas, cartazes e adesivos sobre a campanha educativa contra maus tratos de animais nos ônibus do transporte coletivo urbano. Indicação do vereador Cabo Fred Caixeta. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a solicitação para reforma e revitalização da pista de caminhada e ciclismo da Avenida Brasil Sul. Indicação do Cabo Fred Caixeta. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a solicitação para instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão do bairro Setor Pedro Ludovico, Setor Jamil Miguel e adjacentes. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a instalação de lâmpadas de LED em toda a extensão do bairro Vila Verde e adjacentes. Indicação do vereador Ré Hamilton Espíndola. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando a criação de espaço para a prática de manobras com motocicletas. Indicação do vereador Lisier José Borges. Indica ao presidente da Câmara Municipal a apreciação do plenário e, se aprovado, que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito para que seja criado um Conselho Municipal de Arquivos, o COMARC, objetivando definir diretrizes da política municipal de arquivos públicos e privados em nosso município. Indicações do policial federal Suender. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a construção de uma praça devidamente paramentada com a Academia ao ar livre no Parque Infantil, na área localizada na Avenida Taqueda e na rua Yoshio Taqueda, no residencial Dom Felipe. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a construção de uma praça devidamente paramentada com a Academia ao ar livre e Parque Infantil, localizada na rotatória da Avenida IP Amarelo, com a rua Orquídea, no residencial Aldeia dos Sonhos. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a revitalização completa do campo de futebol localizado na esquina da Rua 6, com a Travessa 8, no bairro Frei Eustáquio. Requerimentos. Requerimentos da vereadora Andréia Rezende. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizado roçagem e limpeza urbana em toda a calçada do Colégio Dona Alexandrina, no bairro Jardim Alexandrina. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizado roçagem, limpeza e retirada de entulho na calçada da Rua Primavera, no bairro Granville. requer à Junta Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, em caráter de urgência, que seja realizada a instalação de um semáforo no setor Santos Dumont, na Avenida Monte Sinai. Requer à Junta Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de troca de lâmpadas, localizado na rua Salua Issa e rua Rage, no residencial Vila Bela. Requer a junta diretoria da Equatorial, observando os critérios de oportunidade e conveniência, para que realize em caráter de urgência a instalação de postes de energia na rua Guanabara, na Nova Vila Jaiara. Requerimentos do vereador Cabo Flete Caixeta. Requer a junta Companhia Municipal de Trânsito e Transporte a instalação da sinalização vertical na rotatória do condomínio São Cristóvão, o sentido único para aqueles que saem do condomínio em direção ao centro. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte a pintura da sinalização horizontal e vertical da sinalização de pare em frente à quadra 1, na Avenida São Cristóvão, residencial São Cristóvão. Requerimentos do vereador Domingos Paula. Requer a realização de audiência pública no dia 13 de setembro, às 8 horas, no mini auditório da Câmara Municipal de Anápolis, para debater a confecção do Plano Municipal pela Primeira Infância, o PMPI. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de colocação de playground para crianças, estação de alimentos que contenham mesas com bancos de cimento, iluminação dos banheiros, localizado na Avenida Contorno, bairro JK, Nova Capital. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buracos na rua Alameda, Rio de Janeiro, no bairro Industrial Aeroporto. Requerimentos do vereador Delcimar Fortunato. Requer junto à Secretaria de Meio Ambiente, em caráter de urgência, que seja feita a remoção de árvores na rua Bartolomeu Bueno, na Vila Santa Maria. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a retirada de entulho na rua 58, na Vila Norte, Recanto do Sol. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de tapa-buraco e reparos necessários em toda a rua Delta, no setor de Somerville. Requerimentos do vereador Edmilson do Supermercado Serve Bem. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de revitalização em toda a extensão da estrada que faz ligação entre a Vila São Vicente e a Vila Nova. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte solicitar a implantação de lombofaixa na rua Copa 11, no residencial Copacabana. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na rua 6, no bairro São Joaquim. Eu acho que já foi feito esse aqui, viu, vereador Edmilson? Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na rua 1, no bairro São Joaquim. Eu acho que esse aqui também já foi feito. Requerimentos do vereador Hélio Araújo. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando que seja feita a poda de uma árvore na rua 10, no bairro Jardim das Américas, segunda etapa. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte solicitando que seja instalada a faixa de pedestre na Avenida Presidente Kennedy, número 170, bairro Maracanãzinho. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a operação de recapeamento do asfalto do terminal rodoviário Josias Moreira Braga. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos que seja feita a poda de uma árvore na rua P28, no bairro Jardim Progresso. Requerimentos do vereador Jean Carlos. Requer junto à Companhia de Saneamento de Goiás, a Saneago, solicitando que seja disponibilizado um caminhão de limpa-fossa aos imóveis e domicílios do bairro Freustack, Bom Sucesso. Requer junto à Câmara Municipal de Anápolis, convocação e reserva de data para o dia 7 de novembro para a realização de sessão solene do Dia do Servidor Público e a medalha do senhor Gerson Pereira de Araújo, a realizar-se no plenário da Câmara Municipal Teotônio Vilela, às 19 horas. Requerimentos do vereador Jackson Charles. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco nos endereços Rua 118 e Rua 124, na Vila Formosa, terceira etapa, Rua 141, na Vila Formosa, quarta etapa, e na Avenida Felipe Santos, no Alto da Bela Vista. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco, no endereço da Avenida Paraguai, Jardim América. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando o serviço de reparo em bueiro, nos endereços Avenida Paraguai, no Alto da Bela Vista, na Avenida Paraguai, na Vila Formosa, quarta etapa, e na Rua 12A, Vila Formosa, primeira etapa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando a revisão de iluminação na Rua 8, no bairro Eldorado, em toda a sua extensão. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, reparos em toda a iluminação da extensão da Rua 11, do conjunto Raul Bondurino. Requerimento do vereador Lisier José Borges. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a desobstrução de esgoto e colocação de grade no bueiro localizado na Rua 1, no setor industrial Munir Calixto. Professor Marcos. Requerimento do vereador Professor Marcos. Requer junto à Companhia Municipal de Transporte solicitar estudos técnicos para implantação da lombofaixa na Avenida Presidente Kennedy, número 440, bairro Maracanã. Requerimento do vereador Reamilton Espíndola. Requer junto à Secretaria de Esportes e Serviços Urbanos serviço de tapa-buraco na Rua Coronel Batista, no centro. Requer junto à Secretaria de Esportes e Serviços Urbanos serviço de tapa-buraco na Rua Calista Bidala, no setor central. Requer junto à Secretaria de Esportes e Serviços Urbanos serviço de tapa-buraco na Rua Roberto Mange, número 55. Requer junto à Secretaria de Esportes e Serviços Urbanos serviço de tapa-buraco na Rua Cerqueira Leite, na Vila Brasil. Requer junto à Secretaria de Esportes e Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na Rua Sócrates Diniz, no bairro Dom Pedro II. Requerimento da vereadora Celiane. Requer que seja convocada sessão solene para o dia 18 de outubro, às 19 horas, no plenário Teotônio Vilela, em comemoração ao dia do fisioterapeuta. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando a revitalização completa da praça do distrito de Joanápolis. Requerimento do vereador policial federal Suender. Requer junto à Secretaria Municipal de Trânsito de Serviços Urbanos, roçagem e limpeza, na praça da rua PB46, no Parque Brasília. Requer junto à CNA o serviço de construção de rede de esgoto, em toda a extensão do residencial das Flores. Requer ofício junto à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando que informe quais circunstâncias levaram à exclusão do município de Anápolis da portaria 1135 do Ministério da Saúde, quanto aos repasses de assistência financeira complementar da União, destinado ao cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras, bem como suas implicações à saúde pública municipal, por parte das ações e omissões por parte da administração municipal. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços de Saúde, solicitando que, junto com o poder do chefe executivo, diligencie pela imediata reinclusão do município de Anápolis no repasse da assistência financeira complementar da União, destinado ao cumprimento do piso salarial dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras. Requer junto ao encaminhamento ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que seja dado efetivo cumprimento no âmbito municipal da Lei Federal, número 14.434, que institui o piso salarial do enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem e da parteira. Requerimento da vereadora doutora Trícia Barreto. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de tapa-buraco na Rua 7, no bairro Recanto do Sol. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de roçagem e limpeza de lote, na Rua 25, no Vale do Sol. Requer junto à Companhia de Saneamento de Goiás, a Saneago, solicitando serviço de tapa-buraco em caráter de urgência, na Rua Couto D'Áfrico, no bairro Jundiaí. Requer junto à Secretaria, a Companhia Municipal de Habitação e Planejamento Urbano, em caráter de urgência, que seja realizada a instalação de placas com aviso proibido jogar lixo em canteiro lateral e limpeza com retirada de lixo e entulho da rua FC22, no residencial Flor do Cerrado. Requer junto à Companhia Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, que seja feito com urgência o nivelamento e a troca da tampa do posto de visita de água pluvial, situado na Avenida 25, no bairro Residencial das Flores. Sem mais moções, indicações e requerimentos, devolvo a palavra, senhor presidente.
Moções, indicações e requerimentos estão em discussão. Discutindo, vereadora Celiane.
Presidente, eu quero agradecer ao meu amigo vereador, licenciado, agora secretário Ederson, inclusive porque o projeto apresentado aqui para o Dia do Fisioterapeuta é de autoria dele, e é uma conversa, liguei para o vereador, inclusive convidei para ele estar presente comigo aqui no dia para homenagear o fisioterapeuta, visto que é a minha profissão. E agradeço muito, Ederson, pela sua, né, a sua amizade e compreensão. E quero falar também, parabenizar a empresa Urban, que já está nos ônibus, é uma campanha contra os maus tratos dos animais, e ele já está, inclusive os ônibus já estão circulando na cidade, essa campanha aqui na nossa cidade. Eu parabenizo a empresa Urban por mais uma vez apoiar a causa animal, visto que sempre que eu precisei da empresa, inclusive a pedido para levar alguns estudantes a um congresso, eles imediatamente me atendeu. Devolvo a palavra, presidente.
Está em discussão. Vereador Capoeira Cacheta.
Discutindo. Senhor presidente, tem um requerimento nosso a respeito de uma sinalização ali no residencial Flor do Cerrado, que os moradores nos solicitaram no nosso gabinete, porque muitos motoristas estão fazendo o famoso gato ali, está ocasionando alguns acidentes. Então, pediram essa sinalização ali, justamente para coibir esses motoristas que, infelizmente, ainda persistem em tentar burlar ali. Muito obrigado, eu vou parar, presidente.
Discussão encerrada, dizer a todos os vereadores que na última sessão a gente encerrou a sessão por falta de colo. Então, aqueles projetos, moções, requerimentos, deu de cedo estar aí já no sistema legislativo e está sendo votado agora nesse exato momento também, tá? Moções, indicações e requerimentos estão em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos presentes. Abro agora as comunicações. Não havendo ninguém inscrito, sob a proteção de Deus, declaro encerrado e convoco outra sessão para amanhã, terça-feira, dia 5, em horário regimental.
11 horas e 46 minutos, concluído então, Marcos Vieira, mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal, a primeira, né, desse mês de setembro. Nós temos mais 8 sessões a serem realizadas esse mês. Lembrando que hoje, às 19 horas aqui na Câmara, no plenário, acontece sessão solene para celebrar o Dia do Economista. Então, vários profissionais dessa área serão homenageados pela Câmara Municipal nessa sessão solene de iniciativa do vereador Jean Carlos, do União Brasil. Vamos embora, né, Marcos?
Vamos embora. E está prevista em lei, né, Orisvaldo Pires? Esse Dia do Economista é uma lei, foi uma lei municipal aprovada aqui na Câmara Municipal, sancionada pelo prefeito. É a Lei 4.219, de 23 de agosto do ano passado, que institui a comemoração e também o Dia do Economista aqui na cidade.
Um abraço.